começar a sessão. Eu faço questão de começar na hora para tentar manter os horários e tentar conseguir mais tempo para os debates. Eu acho que todos nós estamos aqui para o debate. Então, começar essa sessão hoje do corpo, um dia sobre a questão do corpo. Eu queria dizer que é muito importante, nós temos uma sessão inteira, um dia inteiro dedicada à questão do corpo. Eu acho que as questões do corpo podem e devem ajudar muito no debate para as questões das ambiências, sobretudo pensando na relação entre corpo e espaço, entre corpo e ambiente. Eu acho que essa sessão corpo já é, de alguma forma, um desdobramento dos debates de Grenoble, onde essa questão do corpo começou a ser colocada. E eu queria agradecer às três outras moderadoras de hoje, Fabiana Brito, Yasana Guizzo e Margarete Pereira, que ainda não chegou, que me ajudaram a formular esse dia de hoje. As três comigo fazem parte do que a gente chamou de Plataforma de Ação Corpo Cidade, que é uma plataforma de ação, como não existe, que trata daquela questão entre corpo e cidade, que começou num seminário no Rio, que se chamava também, em Salvador, que se chamava também Corpo Cidade, que foi em outubro do ano passado. Jean-Paul e alguns dos franceses estiveram presentes nessa ocasião. Foi logo depois do seminário de Grenoble sobre as ambiências, e eu acho de fato que a questão do corpo pode contribuir para o desenvolvimento das ideias e complexificar e problematizar as questões das ambiências. Então, eu queria começar colocando nosso posicionamento, e aí, quando eu falo posicionamento, eu estou me referindo a uma postura, que foi a postura que nós começamos a trabalhar nesse encontro com a cidade, que de alguma forma é compartilhado por vários dos integrantes desse dia de hoje. Esse posicionamento parte de três pontos, são três pontos de partida. O primeiro, uma crítica à atual espetacularização das cidades, que eu resumo na ideia de cenografia. Um elogio da experiência corporal nas cidades, o que nós passamos a chamar de corpografias, que podem ser consideradas como micro-resistências a esse processo de espetacularização das culturas, das cidades e dos corpos. E, por fim, a possibilidade de se considerar a experiência sensível enquanto uma forma ativa e crítica de micro-resistência sobre ou no espaço público. E aí, eu gostaria de abrir um parêntese aqui para explicar um pouquinho melhor isso que eu estou chamando de espetacularização das cidades, já que nos primeiros dias de colóquio eu acho que isso não ficou muito claro nas minhas intervenções. E o que eu chamo de espetacularização urbana é um processo que está cada vez mais explícito nas cidades contemporâneas. Se escuta muito falar em cidade museu, cidade parque temático, cidade shopping, em resumo, cidade espetáculo. E aí, quando eu estou falando de espetáculo, é espetáculo no sentido dado por Hildebrand. E essa fórmula passa a ser conhecida por todos, discursos contemporâneos quase esquizofrênicos, com propostas preservacionistas para os centros históricos, que se tornam receptáculos pseudo-públicos para os turistas, e construção de novos bairros fechados e shopping centers completamente privatizados nas áreas de expansão periféricas, que se tornam produtos para a especulação imobiliária. Muitas vezes os atores e os patrocinadores dessas propostas são os mesmos, assim como é semelhante à não participação da população em suas formulações e a gentrificação, quer dizer, o empobrecimento, construção da população mais pobre nessas áreas como resultado. Demonstrando que essas duas correntes aparentemente antagônicas são faces de uma única moeda, a mercantilização espetacular das cidades. Então, é possível se falar de processos, urbanos bem distintos, como culturalização, patrimonialização, museificação, musealização, estetização, turistificação, gentrificação, mas esses fazem parte do mesmo processo contemporâneo e mais vasto, que é esse que eu chamo de espetacularização das cidades contemporâneas. Esse processo, por sua vez, é indissociável das novas estratégias de marketing, ou mesmo o que se chama hoje de branding urbano, que é essa construção de marcas desses projetos ditos de revitalização urbana, que buscam construir uma nova imagem das cidades contemporâneas, que lhe garantam um lugar nessa nova geopolítica das redes globalizadas de cidades turísticas e culturais. Nessa lógica contemporânea de consumo urbano massificado, a ambiência também passa a ser concebida como uma simples cenografia de marca, uma grife de entretenimento a ser consumida rapidamente e o que ajuda a criar cidades cenográficas cada dia mais padronizadas e uniformizadas. E aí eu queria chamar a atenção, quando eu falo que a ambiência passa a ser construída, eu acho que poderíamos começar a pensar nessa uma discussão um pouquinho mais, como posso dizer, de vocabulário, né? Eu acho que nesses últimos dois dias nós tivemos alguns problemas em relação à própria conceituação da ideia de ambiências. E eu fico pensando, é claro que eu não compartilho de nenhuma ideia que tente ser consensual de entendimento único das noções. Eu só acho as noções precisam ser distinguidas. Eu acho que precisa haver uma distinção entre essas noções, o que não impede o desentendimento, não impede uma ideia dissensual, só clarifica um pouco a distinção entre elas. Eu acho que o problema não é o não entendimento, o desentendimento, mas sim o não entendimento, quer dizer, a falta de distinção. E aí eu gostaria de propor essa distinção. Primeiro, a distinção entre ambiente, environnement, e ambiência, ambiance, e propor uma outra ideia, que seria essa de ambientação, uma ambientation, que na verdade seria essa construção, essa tentativa de construção de ambiências, que essa sim contribui e cada vez mais é concebida como uma possibilidade de tornar essas cidades mais cenográficas e contribuir nesses projetos urbanos contemporâneos, tipos de revitalização urbana, que vêm sendo realizados no mundo inteiro, seguindo uma mesma estratégia genérica, homogeneizadora e padronizada. E aí, muitas vezes, usando pseudo-identidades étnicas, culturais, etc. Bom, fechando meu parênteses, que eu sei que foi grande, mas eu acho que é importante a gente clarificar essas noções, eu parto do princípio de que, sobre essa questão da espetacularização, tem três questões que são fundamentais que eu gostaria muito de discutir aqui hoje com vocês. Seria, então, a relação entre povo e cidade, os conflitos no espaço público e a vitalidade e intensidade da vida pública dos espaços mais populares e informais, o que o Milton Santos chamou de espaços opacos. E essas relações entre espaço público e imagens da cidade contemporânea passam hoje, inevitavelmente, por esse processo de espetacularização, que, no meu modo de ver, é um dos maiores responsáveis tanto pelo empobrecimento das experiências corporais no espaço público contemporâneo, quanto pela negação dos conflitos e dissensos nesses espaços e, sobretudo, pela busca de uma eliminação ou ocultamento da vitalidade dos espaços opacos das cidades, que também buscam se tornar mais luminosos, midiáticos e espetaculares. Ou seja, isso seria a negação da partilha do sensível e da própria ideia de política. E aí eu me remeto ao Jacques Rancière, que foi lembrado ontem pela Carolina. Eu parto do princípio de que o processo de espetacularização das cidades está diretamente relacionado tanto a uma atual pacificação securitária, homogeneizadora e consensual dos espaços públicos, quanto à diminuição da experiência corporal das cidades enquanto prática ordinária cotidiana. O que faz repensar a questão do corpo no espaço urbano, ou como dizia de novo Milton Santos, da corporeidade dos homens lentos, aqueles que o Michel Sertor chamou de praticantes ordinários das cidades. O estudo dessas práticas, desses usos, apropriações do espaço urbano, geralmente informais, conflituosos e dissensuais, podem nos indicar caminhos alternativos a essa espetacularização, formas de micro-resistência ou desvios dessa lógica espetacular, ou seja, nos indicar o que poderia ser um urbanismo, e aí incorporando a noção de ambiências, e de um pensamento urbano mais incorporado. Então, foi nesse sentido que esse dia de hoje foi organizado, e eu vou tentar explicar para vocês o que foi proposto. Na verdade, é muito simples, vocês podem ver pela organização do dia, que são quatro mesas que falam basicamente de três questões. A primeira, que vai seguir logo aqui, que eu vou chamar daqui a pouquinho, vai colocar o que a gente falou como o pressuposto. O pressuposto é o quê? As co-implicações entre corpo e ambiente, e daí ambiência, tentar relacionar corpo, ambiente e o que seria a questão da ambiência, mas sobretudo na ideia de que eles são co-implicados. E aí também entra nessa mesma mesa a co-implicação entre prática e teoria, entre experiência. A experiência que a gente fez vai ser apresentada logo no início do dia, porque eu acho que essa experiência ela tem que ser discutida ao longo do dia e que ela faz parte desse debate que nós estamos propondo, e não algo separado ou paralelo, mas faz parte de um outro tipo de resposta para as mesmas questões que a gente colocou. Então, primeiro pressuposto, com implicações entre corpo e ambiente, segundo pressuposto, entre prática e teoria. Isso será a primeira mesa. A segunda mesa coloca o problema. Qual que é o problema que nós vamos tentar atacar aqui? Que é exatamente a pacificação dos corpos e dos espaços urbanos. E aí nós teremos uma intervenção que fala do que seria o silenciamento desses corpos, e em seguida uma intervenção que fala da asepsia desses espaços. Bom, aí tem a pausa do almoço, meio de meio, aí eu convido vocês para assistir, mas poderia ser interessante. Meio de meio começa uma apresentação de um grupo de circo aqui no espaço, no prédio, e que tem ligação direta com isso que a gente está falando. Então, é tudo, começa meio de meio aqui mesmo no prédio, saindo pelo prédio, descendo para o espaço público. Bom, a parte da tarde, então, a partir do momento que temos um pressuposto e um problema, vamos ter duas possibilidades de resposta. Na primeira mesa, tratando o cotidiano como o criador dessas micro-resistências urbanas, então a primeira possibilidade passa pela questão do cotidiano, e na segunda mesa, a arte e a arquitetura como tensionadora desse espaço público. Então, a arte e a arquitetura passam a ser a segunda possibilidade de resposta para o problema a partir do pressuposto que foi colocado. Então, é basicamente isso o que nós estamos propondo. E eu gostaria de chamar, então, à mesa, as duas, na verdade são três, que vão apresentar o pressuposto. Então, para tratar do pressuposto das co-implicações entre corpo e ambiente, eu chamo Fabiana Brito, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade Federal da Bahia, e chamo também para tratar do pressuposto dessa co-implicação entre prática e teoria, entre experiência e teoria, Iazana Liso e Cristiano Rodrigues, que fazem parte do grupo propositor da experiência que nós realizamos aqui na segunda-feira. E eu gostaria de citar os outros integrantes desse grupo propositor, que estão aqui também, Alice Demarche, Cristiane Knizzi, nunca sei falar esse nome, Luísa Moreira, Frederico Parente, do grupo Parente, do grupo do Rio, e do grupo de Salvador, Clara Pássaro, Eduardo Rocha e Mariana Ribas, que estão aqui presentes. Então, eu passo imediatamente a palavra para a Fabiana Brito, que vai falar para a gente, explicar para a gente um pouquinho mais a nossa ideia de corpografia urbana.
Bom dia a todos. Meu papel é um pouco difícil, porque eu vou tentar explicar para vocês uma coisa que a gente, eu e a Paola, estamos trabalhando já há uns 2 anos, mais ou menos, tentando construir essa ideia. Então, ainda é uma ideia que está em construção, em teste, na verdade, e cada vez que a gente coloca ela em discussão pública, a gente percebe outros aspectos, outras considerações serem feitas sobre isso. Então, aqui também é uma outra oportunidade para a gente ver como é que isso funciona. Mas o que a nossa ideia era apresentar essa noção de corpografia como uma proposta, na verdade é uma sugestão, digamos assim, de uma ferramenta que pudesse ser útil e eficiente para problematizar essa questão da ambiência que está sendo discutida aqui. Então, essa ideia de corpografia, ela carrega, em primeiro lugar, no nome, ela carrega essas duas noções de corpo e de grafia, que se remete à ideia de cartografia. Então, a gente, em primeiro lugar, sempre tenta diferenciar, tentar explicar essa ideia de cartografia do corpo, mas uma cartografia que é feita no próprio corpo, pelo próprio corpo. Então, é uma tentativa de apresentar uma noção de cartografia que seja dinâmica, que tenha essa compreensão dinâmica e que explicite que entre o objeto cartografado e a representação desse objeto não haveria distância, não haveria separação, porque é o próprio corpo que é representado por ele mesmo, a sua própria formulação é o modo de cartografar. Essa noção de cartografia, ela contém 3 aspectos que a gente acha muito importantes para tentar explicar o que se trata. O primeiro aspecto é que ela tem por pressuposto a noção de que entre o corpo e o ambiente em que esse corpo está inserido e de onde ele emergiu, existe uma relação de co-implicância. Isso parece uma coisa simples e óbvia, mas fica um pouquinho mais difícil de entender se a gente for tentar compreender como é que o corpo se relaciona com esse espaço, com esse ambiente em que ele vive. O modo do corpo se construir como corpo, se formular corporalmente, de desenhar aquilo que a gente chama de corporalidade, o modo do corpo fazer isso é através das relações que ele estabelece com o espaço à sua volta. Então, o corpo, esse seria o primeiro pressuposto, mas para explicar esse, eu preciso partir do segundo pressuposto, que é a compreensão de que a percepção corporal, ela é uma ação corporal. ela não é alguma coisa que é, percepção não é uma mediação entre o corpo e o mundo. A percepção é um modo de agir, é um modo de ação do próprio corpo. O que, que isso significa? Que o corpo, para eles resolver o problema de estar vivo, de se manter vivo, é, ele precisa se relacionar com tudo que está à sua volta, e nesta relação é que ele se formula. E ao se formular nesse relacionamento com as coisas que estão à volta dele, ele modifica as coisas que estão à volta dele. Então ele não apenas está se formulando e, portanto, se modificando, como ele está, ao mesmo tempo, formulando e modificando o seu entorno. Então a gente está falando, na verdade, de um tipo de relação que é uma reciprocidade simultânea, não tem diferença de tempo, primeiro uma coisa, depois outra coisa. É uma reciprocidade simultânea, ela é contínua, ela não se esgota, ela não para nunca, e ela é constantemente reorganizativa. Ela se modifica, a própria relação se modifica ao longo do tempo. O outro aspecto disso é que... Então, o terceiro aspecto disso é a noção de que a gente está falando, portanto, de um tipo de configuração, tanto do corpo, a corporalidade sendo configurada ao longo do tempo por meio das relações que o corpo estabelece com o ambiente em que ele vive. Então, a gente está falando de dois tipos de configurações diferentes, mas que se formulam, se configuram ao mesmo tempo e conjuntamente. Uma precisa da outra para se formular. A gente não entende espaço e nem o corpo como entidades suspensas no espaço-tempo que estejam distantes uma da outra. Então, como elas se co-definem e se co-estabelecem, o que existe de muito importante entre elas é compreender como é que elas, que o modo de relação delas é um processo. E processo aqui, a gente se remete à definição técnica mesmo de processo, que processo é um conjunto de relações muito diferentes entre si, que acontecem ao mesmo tempo. Então, essa ideia técnica de processo nos ajuda a demonstrar a impossibilidade de rastrear um tipo de configuração, tentando entender como é que essa configuração foi feita, olhando para a construção prévia dela, porque se for, são muitos processos, muitas relações ao mesmo tempo, eu não tenho como identificar a trajetória de todos os elementos que estavam ali se relacionando. Então essa impossibilidade de identificar unidades nesse relacionamento faz com que a compreensão sobre a noção toda seja bem mais complexa, porque eu não posso separar e isolar os termos para compreendê-los separadamente. E é justamente por conta dessa noção de processo que está sustentando a relação entre corpo e ambiente de que a gente está falando, é por causa dessa noção de processo que torna-se também muito difícil acolher nesse mesmo raciocínio a ideia de que teoria e prática são duas coisas separadas. Teoria e prática a gente fala em todos os sentidos, não só nesse caso a gente está falando de teoria e prática, por exemplo, do espaço público. A teoria sobre o espaço público e a prática do espaço público. Por que elas não estão separadas? Porque a sua compreensão do lugar e da circunstância em que você está depende do relacionamento que você estabelece com aquele lugar e aquela circunstância. E o seu relacionamento com aquele lugar e a circunstância depende do tipo de condição que aquele lugar e a circunstância oferece para o seu corpo, com as suas próprias circunstâncias, se relacionar naquele momento. A gente, no final das contas, chega a uma compreensão de que essas corpografias, elas não são uma, cada um de nós tem uma corpografia, nós temos um processo de construção corpográfica, seria isso, ao longo da vida toda, e neste processo de construção o seu corpo está se reorganizando constantemente juntamente com a reorganização do ambiente em que ele está. E é desta forma que as ambiências podem se formular, podem se configurar. Ontem, a gente voltando de ônibus para casa, a primeira observação que a gente fez, que era interessante perceber como que isso fica evidente, é que você observa no mesmo ônibus a tentativa de criar no ônibus uma ambiência, uma música, um vidro mais escuro, que é o ônibus que está em um metrô e anda como se fosse um metrô de superfície, se chama metrô de superfície, todo mundo sentado nas cadeiras e confortáveis. E, no entanto, você conseguiu observar que em cada dupla de cadeiras, né, que estavam sentadas, era como se estivesse constituída aí uma outra ambiência. Não é uma única ambiência que todos estão colocados, embora a tentativa de ambientação, como diz a Paula, seja a mesma. Vamos, a ambientação é uma tentativa de criar uma única ambiência. E a mesma coisa se percebe na própria estação de metrô. Na estação de metrô, toca a mesma música que toca naquele ônibus. E, no entanto, você nem sequer ouve a música, embora ela esteja altíssima. Ela tem um volume muito alto porque os carros do metrô fazem barulho muito alto. Então, eles colocam um barulho em cima de outro barulho e a gente não identifica as distinções entre esses barulhos. É uma zoada, no final das contas, fica uma zoada em torno da gente. Cria um outro tipo de ambiência. Então, a tentativa de ambientação é a mesma, mas a resultante ali como ambiência é completamente diferente. Na verdade, são só esses três aspectos, que eram os três aspectos importantes para caracterizar a ideia de coreografia. E mais um aspecto é que, aonde a gente tem discutido essa ideia de coreografia, é sempre em relação à relação do corpo e ambiente, especificamente o ambiente público urbano. Então, nessa relação entre o corpo e as cidades, né, que são os espaços públicos urbanos, o que a gente discute muito e tem percebido é que isso, porque o corpo se relaciona com esse ambiente e formula ele ao mesmo tempo em que é formulado, o que a corporalidade de cada um de nós é, no final das contas, é um resíduo da memória das relações que esse corpo estabeleceu. Então, é possível a gente olhar para cada uma das nossas corporalidades, olhar para si próprio e reconhecer na nossa própria corporalidade isso, o resíduo das relações que o nosso corpo estabeleceu ao longo da vida em todos os ambientes em que ele esteve, em que ele conviveu, em que ele existiu. No entanto, existem algumas resultantes dessas relações que ganham maior estabilidade do que outras. Então, essa estabilização maior do que outras relações que a gente estabelece configuram aquilo que a gente conhece como padrão corporal. E os padrões corporais, eles são correspondentes aos padrões de raciocínio, aos padrões de pensamento que o nosso corpo consegue produzir. Então, é mais uma dimensão dessa dificuldade de separação entre teoria e prática, se percebe justamente por isso. Porque o seu modo de agir e se comportar, ele é absolutamente conectado com o seu modo de pensar, porque eles se formulam juntos, eles se formulam corporalmente. Essa ideia da formulação corporal é uma ideia mais ou menos recente, de alguns neurocientistas que vêm trabalhando com estudos de percepção, sobretudo um sujeito chamado Alva Noé. E há também um francês, que é o Alain Bechtot, que fala disso também, dessa compreensão da percepção como ação corporal. Acho que era só isso. Acho que a Yasana, agora falando sobre as experiências, a gente acaba demonstrando, né, deixando mais claro a equivalência entre essa discussão num outro tipo de configuração.
Obrigada, Fabiana. Só para complementar um pouquinho o que ela falou, tentando sintetizar a ideia de topografia, que a ideia é que a cidade, ela é percebida pelo corpo como esse conjunto de condições interativas, e o corpo expressa essa síntese dessa interação, descrevendo na sua própria corporalidade. É isso que nós estamos chamando de corpografia urbana. Então, a corpografia seria uma espécie de cartografia corporal que parte da hipótese de que a experiência urbana fica inscrita em diversas escalas de temporalidade no próprio corpo daquele que a experimenta. E dessa forma também o define, define esse corpo, mesmo que involuntariamente. Então, a ideia de corpografia propõe articular esses aspectos processuais e configurativos implicados nesse relacionamento do corpo com o ambiente, com a cidade, no caso, que tanto registra quanto reorganiza a síntese desse relacionamento e, assim, estabelece as novas condições para a continuidade dessa relação, desse processo. Em resumo, além desses corpos ficarem inscritos e contribuírem na formulação do traçado das ruas da cidade, as memórias dessas ruas, desses espaços públicos, também ficam inscritos e contribuem na configuração dos nossos corpos. Bom, é basicamente isso. Eu vou passar para Yazana e Cristiano, que vão falar da nossa experiência, e queria só deixar claro que, como a gente parte do pressuposto que teoria e prática não estão dissociadas, sobretudo no sentido de nos situar, quer dizer, de que fique claro da onde nós estamos falando e da onde nós estamos colocando essas questões, a discussão sobre a experiência que eles vão apresentar, que foi a experiência Cinelândia, que eles chamaram de amarelinho na segunda-feira, não vão se restringir a essa mesa. A ideia é que o debate, essa experiência, continue nos debates ao longo de todo o dia e não de forma separada. Tá? Então, passo a palavra para Yazana e Cristiano para apresentar a experiência da Marielinha.
Bom dia. Primeiramente, eu queria dizer que nós dois estamos representando um coletivo, um grupo, né? Paola já disse o nome de todos os integrantes, só para pontuar essa questão. E uma outra coisa que a gente gostaria de pontuar antes de começar a fala é que a gente não entende que essa experiência é uma representação ou um exemplo do que a gente fala, né? Mas ela é sim essa conversa, essa discussão, essas questões em um outro suporte, né? Isso que a gente entende ela transversal. Primeiramente, a gente vai só explicar de forma muito simples o que aconteceu na terça-feira, que, para quem não teve na experiência, a gente vai passar um vídeo bem rápido também do que aconteceu, para depois sim a gente conversar um pouquinho sobre o nosso processo e os conceitos que embasaram a experiência. Basicamente, a experiência consistiu num dispositivo para a cidade, né? Então, ela não é um workshop, ela não foi um workshop para o seminário, mas sim um dispositivo para a cidade. A gente iniciou ela fazendo um trabalho de corpo entre os integrantes proponentes e alguns que vieram fazer experiência com a gente no dia, para a gente provocar um estado de corpo, que a gente chamou de um estado de corpo oportuno, para iniciar a experiência. Depois a gente propôs em dois ambientes simultâneos a experiência acontecendo, se dividimos em dois grupos. Um foi no que a gente entende na Cinelândia propriamente dita, em frente ao restaurante Amarelinho, bem famoso aqui do Rio de Janeiro, na praça propriamente dita, e outra experiência foi no que a gente chama de costas da Cinelândia, nos becos ali de trás. A gente primeiro propôs um tapete que a gente chamou de cal. Na verdade, a gente pegou os desenhos das calçadas já existentes e colocou em cima cal para provocar um desvio no andar do transeunte. A gente se inspirou um pouco quando chove, né, de quando chove, que enche de poça a cidade e o caminho tem que ser todo desviado e a atenção toda deslocada para o chão, e um andar é um outro andar. Depois de passar por essa experiência, o transeunte desembocaria na amarelinha, que é uma brincadeira infantil que a gente propôs de brincar na cidade, E no lugar onde fica o céu da Amarelinha, a gente fez a seguinte pergunta: Cidade Maravilhosa? E no lugar onde fica o inferno, a gente fez a outra pergunta: Cidade Perigosa? E nos números da Amarelinha, a gente propôs algumas coisas da cidade, tipo bairros, ou mesmo bairros que também são times de futebol, Flamengo, Botafogo, linhas de ônibus, 4, 8, né?
4, 5, meia.
4, 5, meia, que o pessoal chama de 4, 5, meia, que é um bairro aqui do Rio e é uma linha importante que liga a Zona Norte e a Zona Sul, bem usado. Enfim, a cidade, né? A gente tem que pontuar algumas coisas da cidade. Essa foi a experiência, eu vou passar o vídeo para vocês e depois a gente passa o vídeo.
Yeah.
tá ligado.
Tá ligado.
Bom dia, meu nome é Cristiano, eu sou psicólogo e eu fui convidado por Ia para poder participar dessa experiência, que eu não estou falando que é só essa aqui. Essa daqui foi um momento privilegiado de uma experiência que começou há um mês atrás na casa da Ia, que foi o convite para poder montar esse dispositivo, e que eu acredito que essa experiência ela vai se estender, né, e vai ter um fim no final desse colóquio. Então, acredito que estamos aqui ainda vivendo uma experiência. Bem, eu vou falar aqui um pouco dos nossos pressupostos teóricos, né, que balizaram toda a nossa ação, toda a nossa atividade, desde o início até agora, inclusive. Bem, inicialmente, nós partimos de uma posição que o nosso trabalho ele teria que estar orientado por uma perspectiva transdisciplinar, né? E essa escolha ela não é à toa, ela é proposital, né? Quando eu falei que sou psicólogo, exatamente para mostrar que a construção desse trabalho estava implicado não só arquitetos, né? Estava implicado psicólogos, artista, o professor de dança, que aparece logo no início, aparece a gente um pouco correndo, na verdade tinha um professor de dança ali que estava fazendo trabalho com o corpo, né? Aquecendo o nosso corpo, preparando um corpo para a intervenção que se estendeu na terça-feira. Bem, a ideia de transdisciplinaridade a gente está usando aqui para poder fazer um contraponto ou fugir a um determinado esquema mais tradicional, mais cartesiano, né, de se abordar, de se produzir conhecimento e de se abordar objetos, no caso, né? A transdisciplinaridade não é exatamente um método, nós consideramos ela uma atitude crítica, né, diante do mundo, diante da vida. Por isso que ela faz ela é uma diferença, por exemplo, de um método cartesiano em que pressupõe protocolos rigorosos, né, para poder fazer a intervenção e adquirir o conhecimento. Bem, com a ideia de transdisciplinaridade, nós queremos aqui questionar dois problemas. Um é a relação entre prática e teoria, né? E dois é a relação entre sujeito e objeto. Vamos começar pela prática e teoria, que inclusive foi muito já iniciado aqui por Fabiana. Bem, na perspectiva transdisciplinar, a prática não é uma consequência da teoria, no sentido de ser uma aplicação da teoria. Na perspectiva transdisciplinar, o que existe, a relação que cabe entre prática e teoria é de revezamento, né? Não existe uma prática que não engendra uma teoria, e não existe uma teoria que não engendra uma prática. Eu vou falar aqui, vou trazer um exemplo também usado nesse processo de construção desse dispositivo, né, que foi muito discutido, né, para a gente chegar a esse dispositivo como a gente apresentou ele aqui. Eu, quando estava reunido com um grupo, eu relatei uma experiência que eu vivi na década de 90, quando eu trabalhava aqui perto do Largo da Carioca, e eu trabalhava no escritório, e todo dia eu descia do escritório ao meio-dia, atravessava a Carioca e até a Uruguaiana, que é uma rua adiante, para poder almoçar. Eu fazia isso todo dia, como a maioria dos trabalhadores que estão aqui no centro da cidade fazem, né? Então, o meu cotidiano estava inscrito em uma certa temporalidade cronológica. Até que um dia me aconteceu uma coisa inesperada, né? Foi um dia em que eu estava com um sapato com o solado um pouco aberto. Mas até aí tudo bem. Eu desci para almoçar, atravessei, e quando eu chego na outra ponta da praça, um cara que estava meio assim sentado, que eu sempre passei ali, mas nunca tinha percebido ele, ele agarrou o meu pé, tirou o meu sapato, consertou o meu sapato, e eu não sabia o que fazer com aquilo, né? E, bem, abriu-se uma experiência nova, e eu tive que depois negociar com ele, obviamente, ele me cobrou, e me cobrou caro, né, para poder negociar e pagar um preço que fosse pequeno, e daí ter o meu sapato de volta, afinal de contas eu tinha ainda que almoçar e voltar para o trabalho. Eu estou trazendo um pouco essa experiência para mostrar como uma prática da qual eu estava envolvida possibilitou, na conversa com um grupo, um revezamento com os conceitos ou com uma teoria. Na conversa com um grupo, a gente começou a perceber que o que estava em jogo nessa experiência que eu vivi, em particular, era dois conceitos gregos antigos que diz respeito ao tempo. Um é Cronos e outro é Kairos, né? Cronos é o tempo metrado, né? O tempo bem marcadinho, o tempo da disciplina, como diria Michel Foucault, por exemplo, né? E Kairos, que é o tempo oportuno, que foi uma palavra muito importante na nossa experiência, né? E que é um tempo também qualificado, porque é na experiência do Kairos, desse tempo imediato ali, que a gente não está esperando, que novos sentidos pode ser construído. Bem, a partir daí, a gente, desse revezamento entre práticas e teorias, nós fomos, usamos isso para construir o nosso dispositivo, né? Que também foi um dispositivo que privilegiou, essa foi a tentativa de montar um dispositivo que privilegiasse o Kairos, e não em um contraponto com o Cronos, que, como nós já sabíamos, vivia na cidade, sabia que o centro da cidade era maciçamente marcado por um tempo cronológico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu estava falando, que é o conceito de transdisciplinaridade, vai botar em questão a relação entre sujeito e objeto, né? Nessa perspectiva, a produção de conhecimento não entende que existe um sujeito dado a priori, né, capaz de conhecer um objeto também dado a priori que está ali para ser conhecido, né? Ou seja, sujeito a objetos antecedendo a experiência. No conceito de transdisciplinaridade, sujeito e objeto são coemergem da experiência, né? Então, assim, quando a gente junta, por um lado, a relação entre a relação de revezamento entre prática e teoria, e a relação entre sujeito e objeto que coemergem a partir de uma experiência realizada, a partir de atos de práticas realizadas, né, a gente cria uma outra perspectiva de construir conhecimento e de fazer intervenção, que aí no nosso caso aqui foi a construção do dispositivo para a cidade, como aí tinha falado. Bem, só que isso nos implica, né, como nós não somos sujeitos neutros, né, aqueles que construiu todo um método ali, todo rigoroso, e foi lá verificar se estava tudo lá ou não, né, isso nos implica eticamente e politicamente, né, e nos convoca a tomar uma certa posição diante das nossas ações, que é um pouco o que a gente fez, né. E quando eu digo que nos implica eticamente e politicamente, que nos convoca um posicionamento, eu estou dizendo que nesse tipo de abordagem transdisciplinar, nós estamos sempre correndo riscos, nós estamos lidando o tempo todo com perigo, né? E foi isso um pouco que aparece, pelo menos, na nossa experiência, porque a gente não estava fazendo uma intervenção na cidade ou com aquelas pessoas que estavam ali, nós estávamos sofrendo, né, intervenções da cidade, né, no sentido mais amplo do termo. Bem, eu vou passar a fala agora para a Ia, porque ela vai falar mais detalhadamente qual é o nosso posicionamento ético-político, né, e o que, que a gente pôde, como a gente pôde circunscrevê-lo a partir da experiência realizada. Obrigado.
Eu vou tentar falar rapidinho para não durar muito tempo. É porque não somos neutros, né, quando atuamos, é que queremos marcar aqui qual é a nossa aposta política. Partimos então de uma questão que a gente colocou transversal a todo o nosso dia de hoje, a todas as questões que vão ser travadas nas mesas. Né? A gente partiu de uma frase de Sueli Mouhik, do Cartografia Sentimental, que eu vou ler para vocês bem rapidamente. Superar, mais especificamente, uma característica própria deste modo de subjetivação atual, que consiste no constrangimento de nossa vulnerabilidade às forças do mundo e sua redutível alteridade, condição para que o outro deixe de ser simplesmente objeto de projeção de imagens pré-estabelecidas e possa se tornar uma presença viva com a qual construímos nossos territórios de existência. A partir então de uma aposta dessa vulnerabilidade que ela está falando, que não é a vulnerabilidade que a gente está acostumado a escutar, que é essa vulnerabilidade do perigo, que a gente deve evitar, que a cidade é perigosa, ou dos personagens vulneráveis que a gente deve prender ou mesmo matar, mas uma vulnerabilidade positivada, né, no sentido de que a gente aposta nela não como um fechamento do corpo que a gente deve se distanciar, mas muito pelo contrário, como uma abertura do corpo, como uma possibilidade de abertura do corpo na medida que o corpo possa estar disponível à mudança. A vulnerabilidade como uma possibilidade de desestabilização do instituído, acho que o Cristiano usou essa palavra, mas acho importante usar. Entendendo espaço e corpo, né, como um campo de forças atuando, a gente aposta na vulnerabilidade como uma possibilidade de desestabilização das forças instituídas para poder produzir algum outro estado, né, ali. Só que ser vulnerável é um risco para o pesquisador, porque ele está vulnerável nessa correlação de forças, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente começou a fazer a amarelinha, lá no lugar atrás da Cinelândia, montando a amarelinha, a gente começou a falar da experiência da amarelinha e esse rapaz que deu depoimento no final, ele falou assim: mas vocês brincavam no play, não tinha amarelinha.
Não, no play.
Ele estava se intitulando. como personagem da rua, e que na rua que se jogava amarelinha, e nós éramos do playground, né? Que é uma expressão que usa aqui muito no Rio de Janeiro, para quem é da classe econômica um pouco mais assistida. Que mora em condomínios e, portanto, brinca no play. E o que ele estava querendo marcar ali era uma diferença territorial entre quem era e quem não era do condomínio, né? E nós, com as nossas caras da universidade, a gente era do condomínio. Naquele momento, a gente teve que bancar essa diferença. Há sim uma diferença entre nós, a gente está nessa vulnerabilidade e a gente banca essa diferença aqui. Mas não banca a diferença para se distanciar e dizer, então tá, você é da rua e eu sou do play, tchau, a gente não tem diálogo. Mas banca a diferença justamente para a partir dela poder produzir um comum. E o gancho que a gente arrumou foi a própria amarelinha, porque na experiência de pular, abaixar o corpo, ficar no equilíbrio, todos nós tínhamos em comum. Essa experiência era comum. A partir disso, dessa experiência comum, a gente pode criar um comum. Que depois de brincar na amarelinha, que inclusive estava sendo feita com o chinelo dele, que era do Flamengo, inclusive, a gente pôde sentar no bar, juntos, ali naquelas cadeiras, e conversar. E trocar experiências das nossas vidas, e isso nos produzir diferença de nós mesmos, né? Então, a nossa aposta política é essa. É a vulnerabilidade como uma possibilidade de abrir o corpo para produzir um encontro. E com um encontro, diferença. E com mais diferença, mais possibilidade de escolha.
Obrigada, Ia. Só para lembrar, esse debate sobre a experiência não termina aqui, né? Vai continuar ao longo de todo o dia. Eu acho que é interessante a gente voltar para esse exemplo, para essa experiência como possibilidade de debate. E eu abro a palavra para vocês para as perguntas e questões. Nós temos meia hora para o debate. Inscrições?
Ai, que bom. Passei muito tempo.